Olá, eu sou o Nicolas Sack, seu host no CryptoStorm, e junto comigo tem o André Franco.
Oi, eu sou o André Franco, investidor de cripto desde 2015 e vivo desse mercado desde 2017. A gente trabalha na Empíricos, a maior casa de análise independente do Brasil, e juntos temos o mandato de trazer as melhores ideias de investimento para qualquer pessoa que deseje se envolver com o mercado cripto.
O CryptoStorm é o espaço que escolhemos para discutir essas ideias. E é o seu brainstorm de mercado, totalmente gratuito e acessível, na palma da sua mão. Se você quiser saber mais sobre cripto de uma maneira leve e descontraída, aqui é o seu lugar. Vamos começar mais uma pauta da semana?
Vamos!
Você está ouvindo o podcast de criptomoedas do Crypto Times.
Fala pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Crypto Storm, nossa 39ª edição. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Ethereum 2.0, né? A gente já falou bastante sobre o tema, acho que foi uma das nossas grandes apostas aí para o semestre, e aí acho que vale a pena a gente discorrer um pouquinho mais sobre o tema, falando sobre tudo que a gente está enxergando e quem a gente acredita que pode ser, ou quem a gente acredita que podem ser os principais ganhadores, né, desse novo movimento da Ethereum. E aí acho que vamos entrar numa discussão interessante, eu e o André aqui, sobre se o token Ether, que é o token nativo da rede, vai se beneficiar acima dos demais, ou o contrário, né? Os demais vão se beneficiar ante ao Ether. E aí, só para, antes da gente entrar, como de costume, eu quero trazer um panorama do que é a Ethereum 2.0, né? É uma atualização que vem sendo desenvolvida pela equipe da Ethereum desde os primórdios aí da rede, né? Acho que essa ideia de uma rede com um algoritmo de consenso proof of stake, né? Que ao invés de usar poder computacional, ser intensivo em poder computacional e energia elétrica, ele é intensivo em capital, né? E, portanto, ele é mais eficiente e possibilita um número maior de transações processadas por segundo, ele vem sendo idealizado dentro da rede da Ethereum há bastante tempo, né? E é um projeto bastante ambicioso, porque você vai criar um novo ecossistema para a Ethereum, em que você vai trazer várias funcionalidades novas, né? Como a rede Plasma, o Sharding, que é uma fragmentação do blockchain que vai possibilitar que você tenha um tamanho de escala, uma capacidade de processamento de transações e de informações dentro da rede da Ethereum significativamente maior. A mudança, como a gente soltou na mineração da semana passada, a mudança do computador, da máquina virtual da Ethereum, de EVM para EWASM, né? Uma série de mudanças que vão ser implementadas na rede, que visam aumentar justamente essa capacidade de processamento de informações, e com isso você possibilita que as aplicações que já estão na rede e as que possivelmente virão no futuro consigam ter uma escala muito maior. E aí eu sempre gosto de traçar esse paralelo de blockchain com internet, né? Então, se você volta alguns anos no passado, né, algumas décadas no passado, na verdade, e você olha para os primórdios da internet, você jamais imaginou que seria tão rápido você conseguir transmitir um vídeo por meio de live stream, né? Como, uhum, como você tem hoje em dia, até nos dispositivos mobiles, né? Que são muito menores e conseguem processar com uma velocidade de processamento, né? Conseguem transmitir esse vídeo com uma velocidade bem satisfatória, assim. Você não tem qualquer tipo de lag ou quebra no vídeo, na maioria das vezes. Eventualmente você tem, mas você consegue processar o vídeo com muita qualidade, inclusive em alta definição, né? E isso ser transmitido de maneira em tempo real, assim, pela internet, né? Então, o que possibilitou isso foi justamente o desenvolvimento da escalabilidade da internet. Então, você consegue imaginar exatamente a mesma coisa, né? Se antes você não tinha uma capacidade de vídeo para a internet da forma que você tem hoje, com o ganho de escala você passa a ter. E a mesma coisa você pode imaginar para Ethereum, né? Que com esse ganho de escala você tende a trazer novas funcionalidades. E, então, assim, esse é o panorama da atualização, né? E dentro da atualização, acho que vale mencionar que tem grandes protocolos aí que são bastante importantes. Você tem os protocolos de finanças descentralizadas, especialmente, que hoje são o foco da Ethereum, né? Não por conta da fundação Ethereum, mas por conta das empresas que nesse ecossistema estão inseridas, né? Você tem uma série de iniciativas diferentes. Então, você tem a Chainlink, por exemplo, que é um protocolo que a gente gosta bastante, que fornece uma estrutura de oráculos descentralizados, que são essas figuras que vão trazer informações do mundo real, informações de qualidade para um blockchain que faz um registro que é imutável, né? Então, ele precisa ser alimentado com informações de qualidade. Você tem os protocolos de exchanges descentralizadas, como a ZeroX e como a Kyber Network, por exemplo, que possibilita a troca instantânea de ativos dentro de uma rede de maneira apermissionada, né, sem que você tenha necessidade de autorização de um intermediário ali para que você possa exercer esse tipo de operação. E aí você, naturalmente, pode incorrer em taxas significativamente menores, né? Você tem também os protocolos de empréstimos descentralizados, como a Compound, por exemplo, e toda essa estrutura tem lançado tokens e tem gerado bastante interesse dentro da rede, né? E aí, como essas estruturas, cada uma delas também tem um token, acho que a discussão que entra aqui é quem que tende a se beneficiar mais com a atualização da Ethereum, né? É o token do Ether ou é o token das aplicações que estão rodando apoiadas nessa rede? E por que que a gente decidiu trazer essa discussão? Aí eu volto para o paralelo com a internet, né? E acho que o André fez uma menção muito, muito bacana que o pessoal da Paradigma nos trouxe, e vamos citar aqui como cortesia deles, essa ideia, né? Que você provavelmente não conhece quem são os fundadores da internet, quem foram os responsáveis pelo desenvolvimento do protocolo TCP/IP e esse tipo de coisa. Então, dessa forma, eles meio que passam desapercebidos na história, mas mesmo que você use toda a infraestrutura de rede que eles desenvolveram. Em contrapartida, os criadores de aplicativos para a web, né, que aí você tem vários nomes, você tem Mark Zuckerberg, você tem Jeff Bezos e uma infinidade de outros que você pode mencionar, que criaram aplicações na web que foram extremamente bem-sucedidas enquanto modelos de negócio, né, e que foram, na opinião de muitos, os grandes vencedores do desenvolvimento dessa tecnologia, né? Então, acho que a discussão aqui é quem que vai se beneficiar mais, a rede ou as aplicações nessa estrutura nova que a Ethereum traz aí com esse blockchain dela.
Legal. Belíssima introdução. Eu acho que a discussão é essa, assim, né? A pergunta que a gente quer responder hoje, ou pelo menos levantar de fato, é quem que é o grande campeão ou os grandes campeões de um possível lançamento do Ethereum 2.0, né? E aí você explicou bem por que de fato seria benéfico para os dois lados, né? Então, como você falou aí, a gente vai tentar responder quem que é o grande campeão ou os campeões disso. E só para ficar claro, né, qual que é a discussão aqui para o pessoal que está ouvindo, é que se o Ether entregar mais velocidade de transação, você tem um mercado possível muito maior do que o anterior, né? Imagine que, assim como a internet, como você fez a comparação aí, você tem alguns kilobytes que podem ser transmitidos pela rede por segundo, e aí, de repente, você quer transmitir um vídeo. Não vai dar para fazer isso porque a velocidade em que esse vídeo precisa ser transmitido para ter o mínimo de qualidade é muito alta, então você não conseguiria trabalhar com um vídeo numa internet de kilobytes. Já numa internet de gigas ou de megabytes seria possível. Então, o fato é que se o Ether conseguir atingir o Ethereum, no caso, conseguir atingir uma velocidade muito maior do que a que tem hoje, aí eu estou falando de efeito multiplicador, né? Não só de percentuais, eu estou falando de um aumento de 30%, 40%, que isso não faz tanta diferença, já que a gente está nos primórdios, mas um multiplicador de 3, 4 vezes, 10 vezes a velocidade que ele tem hoje, você sim já teria um ganho para essa plataforma. E aí o que eu penso é exatamente essa comparação que você falou, assim, poucas pessoas conhecem os desenvolvedores que fez o TCP/IP, o que criou o www, tudo isso ficou na história, e só quem conhece são os próprios desenvolvedores que, tipo, são apaixonados ou pela própria evolução dos protocolos ou pela história da internet, conhecem cada um desses nomes, mas de fato quem ganhou dinheiro com isso foram as aplicações no segundo tier, né, na segunda camada aí, onde as pessoas se aproveitaram de toda essa infraestrutura para criar negócios que de fato entregavam e capturavam valor de milhões de pessoas, né? Resolvia o problema de milhões de pessoas com a internet e não simplesmente usava a internet como um hobby ou como é usado hoje, do tipo, ah, vamos fazer qualquer aplicação dentro do blockchain para viver o hype em cima disso. Então, na minha visão hoje, se o Ethereum 2.0 foi entregue e a gente tiver minimamente um salto de, sei lá, 100, vou chutar aqui por cima, 100% no aumento da velocidade, sair de 9, 10 transações por segundo para chegar a 20, o principal
o
ganhador...
Vamos deixar claro aqui que é uma estimativa conservadora, né?
Sim, conservadora. Uhum. Acho que, e assim, conservadoríssima se a gente pensar no final da fase do Ethereum 2.0. Mas aí eu quero me ater ao próprio hype do mercado, né? Que é assim, você já falou tantas vezes que ia entregar e não entregou. Trimestre você falou que ia entregar e não entregou. Isso já tem muito tempo. Ano a ano você passou falando isso e agora ninguém acredita mais, simplesmente isso. E a minha visão é que pro Ethereum em si, pro Ether, a simetria é muito convidativa. Talvez tenha a melhor simetria do mercado para os 6 aos 12 meses. Que quer dizer o quê? Por esse fato de não entregar o Ethereum 2.0, eu não vejo como que o protocolo, o Ether, pode perder valor. Já, se ele entregar, eu não sei onde que pode parar o valor do Ether. E aqui fica bem claro para mim que a assimetria é muito mais convidativa no Ether, então, assim, eu posso botar um dinheiro que eu tenho um pouco mais de segurança de que ele não vai cair tanto por esse motivo. No caso, óbvio, não posso garantir outros motivos que podem derrubar o mercado, mas por esse motivo eu não vejo um downside muito forte. Acho que tá ali, já estamos no preço mínimo para a notícia ser ruim. Só que se viesse lançado, o upside, eu não sei onde pode parar, não porque a entrega vai ser de duas vezes a velocidade que tem hoje, ou porque a gente já vai chegar no valor de 10 vezes a velocidade que a gente tem hoje, mas simplesmente pela fé do mercado, né? O mercado que desacreditou do Ether, desacreditou do Ethereum 2.0 por muito tempo, vai voltar a ter fé, vai voltar a falar disso e vai entender que com a entrega da fase zero, a gente, o Ethereum já vai ter andado pelo menos 50% do caminho, então vai projetar o resultado final do 100% de entrega 2.0 e aí, obviamente, você tem a busca por esse ativo nativo da rede. Só que o que vai acontecer logo ali dentro da rede do Ethereum é que todas as outras estruturas que usam a estrutura do Ethereum para se alavancar, e aí eu estou dizendo, como você mencionou, das DEX, todas as estruturas de DeFi, acho que dá para citar aí, só para não congestionar, por exemplo, as loterias ali sem que o bilhete nunca expira, como a Put Together, derivativos, como a Synthetics, os oráculos, como a Chainlink, todos eles vão se favorecer dessa, entre aspas, internet mais rápida. Ou seja, eles vão começar a pensar...
Plataforma de mercados de predições também, como a Algorand.
Isso, mercado de predições como a Algorand. Todos eles vão se valer dessa maior velocidade. Então, tudo aquilo que acontecia dentro de estruturas centralizadas que primavam pela velocidade... começa a ser posto em xeque, porque simplesmente você tem algo muito mais próximo agora de maneira descentralizada, de maneira que você não precisa perder permissão e de maneira que você consegue juntar esses blocos de uma maneira que, e de novo, que juntar esses blocos de uma maneira que você não tenha que pedir permissão e usar eles da melhor forma que você acha. E isso, para mim, é o grande valor que o Ethereum pode trazer. E só para fechar o paralelo, que aí você pode trazer seu ponto, Nicolas, eu penso assim, a internet em si, ela criou toda essa possibilidade do que a gente pudesse construir em cima, né? Então, fazer novas coisas que realmente resolvessem problemas de pessoas ou de empresas, o que seja. Já nesse caso do Ethereum 2.0, a gente vai acontecer a mesma coisa. Assim, na minha visão, o que daria valor para o Ethereum 2.0 seria, por exemplo, pro stake, né? Então, você ter 32 Ethers no mínimo para conseguir rodar e conseguir ganhar validar as transações e ganhar um percentual por essa validação. Só que, dado que esse incentivo, ele é basicamente um incentivo para você rodar Ether, eu vejo que os outros protocolos, eles vão se favorecer da velocidade, que eu acho que é o grande benefício. É como se eu tivesse na internet aí, vamos dizer que você tem um nível de programação ali muito básico, em que o layout é muito feio, né? Acho que como é aquela programação do front-end?
CSS.
Como se não tivesse o CSS e, de repente, você tivesse mais velocidade. O CSS é uma roupagem bonita, você faz um negócio legal, é mais atrativo, mais bonito aos olhos, mas se você entregar velocidade, aquilo já resolveria problema de muita coisa, inclusive coisas que rodam no back-end, né?
Então, basicamente a diferença de uma linguagem de programação mesmo, como um JavaScript, e o CSS, que é só uma rouparia mesmo que você está falando, né? Assim, o CSS só deixa bonito, o JavaScript ele traz funcionalidade mesmo, né?
Exato, é mais ou menos isso que eu penso. Então, eu acho que é isso. E a funcionalidade do Ether 2.0, se, finalizando, temos o POS, o Proof of Stake, as pessoas podem rodar o Ether pensando como um ativo de reserva de valor, porque ele vai ganhar percentuais pequenos ali das taxas, e aí ele tem um incentivo para não vender. Então, como todo mundo tem incentivo para não vender, aquele ativo não tem força vendedora muito forte, e se você tem uma demanda por aquele ativo, pelo mesmo motivo que todo mundo não está vendendo, você começa a ter uma apreciação no valor. Só que se a gente entrega velocidade e sai de uma velocidade que está hoje 9.5 transações por segundo para chegar a umas 100 transações por segundo, você tem uma competição direta dos mercados de DEX, de derivativos, de oráculos, até também porque tem a Coinbase com oráculo de DeFi, com os projetos centralizados. E aí, para mim, o óbvio para mim é exchange.
Aí o jogo muda, né? Uhum.
É, o jogo muda, assim. E é aquilo que a gente já falou algumas vezes, assim. Hoje, a alavancagem dentro dessas DEX tá ali no máximo de 10 vezes. E a média do que o pessoal faz na BitMEX é de 33 vezes. Se a gente chegar nesse nível, você não tem incentivo para correr o risco de estar numa plataforma ali centralizada que joga às vezes contra você ou que alegam que joga contra você, para jogar numa coisa que vai ser totalmente centralizada e transparente. Então, começa, muda o jogo totalmente. Então, eu acho que é por isso, sim, que o Ether pode até ganhar valor, eu acho que ganha por aquela questão especulativa, mas se a gente tem o Ether ganhando X, eu vejo que a gente pode ganhar 5X com os projetos de finanças centralizadas.
É legal. Eu, assim, não é que eu discordo da sua opinião e nem que eu sou contrário a ela. Eu só acho que é muito difícil você definir especificamente qual que vai ser o vencedor, né? Eu acho que o modelo mental tem que ser um pouquinho diferente do que a gente faz quando a gente olha para a internet, né? Assim, é lógico que a gente consegue ter paralelos muito claros quando a gente traça, e aqui mesmo nós citamos alguns que são diretamente ligados e óbvios, né? Quando você pensa na estrutura do mercado. Mas eu também acho que tem as suas idiosincrasias e suas especificidades que precisam ser mencionadas. E eu acho que, especialmente para mercado de rede, né, a gente está falando da primeira vez que a gente pode comprar um ativo que represente a valorização de uma rede, né? Então é como se você pudesse ter comprado as ações da internet lá na década de 90, né? Então, e visto ela se valorizar de lá até hoje, né? Eu acho que os fundadores do que a gente conhece hoje como internet não ficaram tão conhecidos como os criadores de aplicações, porque você não tinha uma forma direta de se investir na internet, né? Você tinha, de fato, que criar aplicações. Aqui você tem tanto a forma de investir nas aplicações por meio da aquisição de tokens, né? E aí você pode até falar desse yield farming que está rolando aí, mas acho que é um tema para a gente abordar numa próxima edição, porque por si só já é um tema extremamente complexo e extremamente relevante, né? A gente precisa dedicar uma edição ou mais para falar sobre isso. Como você também pode investir na rede Ethereum, né? Por meio do token Ether. Então é uma exposição direta, assim. Como a nossa tese, por exemplo, para o token Binance, que você comprar o token é você comprar o crescimento da empresa, acho que o mesmo vale para Ethereum, né? Você pode comprar Ether acreditando no crescimento da rede. Então, se você vai ter maior uso da rede, né? E aí, nisso você contabiliza tanto um maior número de transações e de mais holders do protocolo, como você contabiliza um maior número de contratos, um maior número de informações sendo registrado na rede, e que para isso vai necessitar aumentar, na verdade, né, o consumo de tokens Ether por meio do gas, né? Então, se você tem um aumento na demanda num ativo que tem uma oferta fixa no curto prazo, né, porque a emissão também é uma emissão pré-determinada, assim como a do Bitcoin, apesar de você não ter um limite de emissão, você tem uma taxa de emissão muito clara, Então, é natural que você imagine que com o aumento do uso, você também vai ter um aumento do valor do token. Então, eu acho que essas duas coisas devem caminhar em paralelo. Assim, eu não acho que o Ether vai ficar atrás dos protocolos de finanças descentralizadas no longo prazo. Tá? E aí eu gosto de enfatizar isso porque eu acredito sim que no curto prazo é bem factível a gente imaginar que, de fato, os protocolos de finanças descentralizadas tenham uma apreciação maior, e é exatamente isso que a gente tem observado, né? Até porque eles têm um efeito de rede um pouco menor do que o que a Ethereum tem hoje, e ele com esse mecanismo de mineração de liquidez aí, não sei nem se essa é a expressão mais adequada, né? Mas esse vortex de aplicações que tem de liquidez que tem acontecido aí nas finanças descentralizadas, em que você consegue gerar liquidez intercambiando tokens entre os protocolos, eu acho que isso gera um atrativo de liquidez cada vez maior, que tende a trazer mais interesse para a área de finanças descentralizadas em detrimento do que você tem para o Ether hoje. Mas olhando para o longo prazo, e acho que é nesse sentido que a gente tem que olhar para a Ethereum 2.0, porque ela não é um projeto imediato, né? Não é assim, a partir do dia tal você vai virar a chave e você tem a implementação direta da Ethereum 2.0. Ele é, como a gente já falou aqui algumas vezes, ele é um projeto faseado, né? Então, acho que o olhar tem que ser na conclusão do projeto. Então, lá na conclusão, eu acho que é bem factível você imaginar que os dois têm o mesmo potencial de valorização.
Legal. Acho que eu só vou incluir agora na questão que você levantou um ponto bem legal que eu gosto de discutir, que é o token BNB e a Binance, né? Ali a dinâmica, que inclusive foi um dos nossos calls lá atrás, era uma dinâmica bem simples de, cara, o cara que vai estar na Binance, não é que ele precisa, mas assim, dado que você tem 50% de desconto, tinha, e agora tem 25% de desconto, é meio insano você não pedir esse desconto, porque já está lá, é simplesmente você comprar um token, deixar guardado e ir lá consumindo aos poucos você vai botando. Então assim, você tem uma necessidade de cada usuário ali, por menor que seja, compre um pouco de token. E eu acho difícil esse cara fazer conta do tipo, eu preciso dessa quantidade de dinheiro aqui para pagar uma quantidade de tokens. Não, eu vou lá e, quanto que é um token? Vou comprar 30, 17 dólares? Legal, vou comprar um token e deixar aqui. E aquilo já é prerrogativa para você usar para muita transação, um BNB, né? E a nossa expectativa lá atrás era que, cara, se as pessoas forem entrando no mercado cripto, o cara em 40%, 50% ali numa distribuição percentual do que acontece hoje vai para na Binance, esse cara vai chegar lá, vai ver 25% de desconto se você tiver o token, pô, eu vou negociar aqui nessa corretora muito, eu vou comprar esse token, e aí esse cara compra um token, mais 1 milhão de pessoas compram um token, aquilo tem uma demanda muito forte, ofertas permanecem a mesma, oferta e demanda, o preço sobe em razão disso. E aí, quando eu olho para o Ether, eu penso que o raciocínio é um pouco diferente, né? Você vai comprar, e aí o que mais acontece com os nossos até assinantes, né? O cara, fui transferir lá um token ERC20, um link da vida, e não consegui transferir, porque diz que dá saldo suficiente. Assim, o que eu tenho que fazer? O cara não entende que ele precisa ter Ether para conseguir transferir. E assim, ele não tinha. Então, esse cara, ele vai comprar Ether no mercado para fazer a transação e ponto, assim. Eu acho que essa dinâmica. Além disso, eu tenho uma questão que BNB agora, eles estão queimando os tokens, né? Você está diminuindo a quantidade de token. O Ether, até onde eu sei, tem uma proposta óbvia do Vitalik de ter uma inflação limite, né? Então, ter o máximo de tokens impressos, mas até hoje é uma impressão infinita. Com uma inflação que vai toda hora decaindo, porque o montante vai aumentando, né? O montante principal que já foi impresso. E eu vejo isso basicamente como uma ferramenta para usar. E o fato de você estar usando uma plataforma e tendo que ter dois tokens para aquilo é contra-intuitivo, eu acho, para a maioria das pessoas. Então, de novo, eu acho que nesse caso, comparativamente com o BNB, tem um detalhe de diferença que faz toda uma diferença que faz toda a diferença para isso. Mas assim, quanto ao long run aí, ao final de tudo, se o Ether vai se valorizar igual ou parecido com o que os protocolos de DeFi pode se valorizar, eu tenho minhas dúvidas mesmo, assim. Eu acho que você pode ter razão, assim, no long run. Eu estou vendo mais pro curto prazo, assim. Em 12 meses, eu acho que, como eu disse, o ETH se valoriza X, os protocolos de DeFi, aí, Kyber, não sei se todos, óbvio, não acredito que todos, mas alguns vão ter esse tipo de valorização. E aí, só para acrescentar a discussão, e na verdade já está acontecendo, né? Se você olhar no site da Messari aí, ver os protocolos de DeFi, a gente tem vários deles que se valorizaram nos últimos 7 dias, 30 dias, 90 dias e um ano em relação ao Bitcoin, e com certeza se valorizaram em relação à Ether, porque a gente está falando de um salto bem forte. Já está acontecendo isso agora, e com os protocolos tendo que navegar sem a velocidade que eles precisam, ou seja, criar soluções meio que de segunda camadas, resolver problemas de oráculo, resolver uma série de coisas que com uma alta velocidade poderia ter sido sanada muito mais facilmente. Seria o exemplo do tipo, eu quero rodar um jogo no meu PC, mas eu tenho uma quantidade de memória muito baixa, então eu preciso de um jogo que use algumas coisas que eu já tenho no PC e não precise renderizar nada, entendeu? Então, seria mais ou menos esse modelo. Assim, os caras estão pegando e fazendo e tirando suco de pedra, assim, sabe? E eu acho que esse tipo de...
Acho que contar com uma estrutura que você já tem. Acho que esse exemplo que você mencionou tem até uma coisa legal que você pode ilustrar, que é algo que está surgindo agora, que as empresas de produção de GPU têm criado servidores dedicados, estilo AWS da vida, assim, né, que são esses web services, que você consegue plugar o seu computador e ter qualidade de vídeo por cloud, entendeu? Então você tem agora um sistema de vídeo por cloud. Acho que é mais ou menos esse esquema, né? Você plugar em aplicações que já existem. Então, no caso de aplicações de finanças descentralizadas, exchanges, por exemplo, se elas precisam consultar o preço de alguma coisa, elas vão ao que elas já têm, que é recorrer, por exemplo, ao protocolo da Chainlink, né? Acho que é mais ou menos nessa linha.
Pode falar.
Pode finalizar.
Eu finalizar só assim, acho que nesses quesitos ali sendo bem direcional, para mim é DEX, assim. Acho que se a gente chegar numa velocidade que seja competitiva com as exchanges centralizadas, elas simplesmente não vão ter o que fazer, assim. Acho que tem muito mais gente que negocia dentro de cripto e pelo próprio Ethos não quer ter seus dados expostos, e a gente vê um escândalo atrás do outro, que vai migrar para isso simplesmente porque você não precisa de KYC, você não precisa de nenhuma... você não precisa de nada além de eu vou transferir um token daqui para cá, como se eu uso um blockchain mesmo, você não precisa pedir permissão. Então acho que a gente chegar numa velocidade dessa, o que vai acontecer é que esses empreendedores aí de exchange centralizados vão ter que pensar numa dinâmica de fazer simplesmente o serviço de front-end, né? Como se você já tivesse, como se aquilo fosse sua internet, porque esses caras das DEX, eles conseguem se plugar uns aos outros num estalo, né? Porque você está falando do mesmo blockchain. Inclusive, se você for ler os white papers, white paper não, que é mais antigo, mas assim, as atualizações mais recentes de cada um desses protocolos de DEX, eles falam, a gente usa pool de liquidez desse cara. Esse cara usa o pool de liquidez. E eles são, de fato, meio concorrentes. Só que, na verdade, eu preciso de liquidez no mercado, e você consegue fazer esse encaixe integração, do outro, integração, que assim, quando ele chegar numa velocidade, de novo, eu nem preciso que seja a mesma velocidade de uma exchange centralizada, mas o fato de você acessar a liquidez do mundo todo por um preço que vai ser meio que o justo, né, o preço do mercado em si, como a gente tem a Kyber que distribui as ordens, você tem basicamente o pessoal se tocando e falando, cara, não vou fazer isso. E eu duvido muito que uma exchange centralizada vá fazer essa migração. O que vai acontecer é que os novos empreendedores que quiserem criar alguma coisa ligada às DEX vão pensar primeiro no front-end, vão fazer um front-end, vão conectar nessas DEX e pronto, vão fazer só basicamente o customer service para o cara, vão atender demandas demandas ali de plataforma, não estou conseguindo fazer isso, aquilo, fazer realmente uma coisa mais mais direcionada para a pessoa física que não entende muito bem desse mercado. E a pessoa nem vai entender o que está acontecendo por trás, simplesmente porque ela está usando um ótimo serviço ali de front-end, né?
E acho que esse vai ser o principal diferencial entre as plataformas de exchanges descentralizadas e das centralizadas, né? Uhum. Que você tem um mercado 100% integrado sem a necessidade da presença da figura do arbitrador, né? Então você tem, de fato, a busca pelas melhores ordens possíveis, né? Como se você tivesse um centralizador de ordens, só que sem ter.
Exato.
Então o fato de você ter essa integração promovida e possibilitada pelos contratos inteligentes, que acho que vai ser um dos principais diferenciais aí das DEX, que pode fazer com que elas tornem cada vez mais mercado das exchanges centralizadas, e é um movimento que a gente tem observado que está começando agora, mas que tem sido cada vez mais tendência dentro desse ecossistema. E aí, só para adicionar uma última coisa, assim, a gente, inclusive, uma coisa que nós discutimos muito aqui dentro, é que, inclusive, é bem factível você imaginar que vão surgir índices de mercado que são ligados especificamente às estruturas de finanças descentralizadas, né? E aí sim vão ser parâmetros interessantes para a gente comparar, por exemplo, com a valorização do token Ether, que aí vai ter uma medida mais clara de como o mercado, e esse nicho de mercado, esse segmento de mercado especificamente, tem se valorizado. Mas é isso, acho que deu para trazer um panorama interessante aí da indústria e uma discussão boa aí para quem está querendo entrar no mercado e quer decidir em qual das duas pontas é melhor entrar. Acho que o que eu quis trazer aqui, e nós dois pontuamos, é: se você tem uma estratégia de alocação no longo prazo, faz sentido você estar exposto quase que igualmente, né, nos dois segmentos, né? Tanto no token utility, que é o Ether, como nos tokens de finanças descentralizadas, porque você não sabe exatamente quem vai se valorizar mais, e por convexidade você vai acabar ganhando bastante grana se você estiver exposto a todos esses protocolos, né? E se você tem vislumbrado alocações mais de curto prazo, as finanças descentralizadas e os seus respectivos tokens têm se mostrado opções mais interessantes para você oferir ganhos no curto prazo.
Perfeito, vamos lá para a mineração? Aqui, então,
vamos para a mineração da semana.
Boa, boa, vamos para a mineração da semana. A minha mineração da semana é também um podcast. Eu sempre gosto de ouvir diversas coisas aí, não especificamente pelo canal em si. Acho que tem muita coisa boa espalhada pela podosfera aí. E eu encontrei recentemente um podcast da Delphi Digital, que é um dos produtos que a gente assina aqui como conteúdo para se situar aí no mundo cripto. E tem uma entrevista com o Tom Shengness, que é um dos caras ali, que são os analistas da Delphi, entrevistando o Portfolio Manager da Arca, que é o Hassan Bassiri. Ele é o VP de Portfolio Management, e ele fala, entre outras coisas, sobre como navegar nesse mundo de yield farm, né, que eu acho que também é uma dica que você vai dar agora, que eu acho que está muito, muito quente. Acho que qualquer informação é muito válida. E ele fala sobre como que você entende o risco e retorno disso, né? Porque à primeira vista sempre parece que você está botando um token a serviço ali de um protocolo, está ganhando dinheiro, e parece que é uma coisa que não tem risco, né? E lembra muito a analogia que o Taleb faz lá do peru de Natal, né? Você alimenta ele até o momento que você mata. Então você vai crescendo até o momento que você mata. E ele discute como que existe o risco por trás disso, que tá escondido, mas que as pessoas precisam ficar atentas, porque não é free lunch, né? There is no such thing as free lunch. So, então não tem muito isso. E assim, óbvio que a gente é super fã do pessoal da Arca, e é bom ver ele dando entrevista para uns outros caras e não só das newsletters, que a gente abusa. Sim. Aqui no Mineração da Semana.
Inclusive o Arca, ele foi tokenizado agora, né? Registrado na SEC. Acho que é um grande passo aí pro mercado de security tokens, que você tem um registro feito num órgão regulador oficial do governo do maior mercado do mundo, né? Acho que isso é uma grande chancela para o mercado de security tokens. Enfim, eu ia falar um pouco sobre isso na mineração da semana, mas resolvi também falar sobre yield farming, né? E como aqui estamos falando português, acho que um dos caras que a gente gosta muito, como a gente já mencionou em algumas das edições, é o pessoal da Paradigma Capital, que tem uma plataforma de educacional também, que é o Paradigma Education. E eles fizeram uma publicação recente, um relatório recente, falando um pouquinho mais sobre yield farming, né? Acho que o diferencial dessa dessa publicação é que ele vai te dar o passo a passo sobre como você consegue oferir ganhos nesse ambiente tão novo, né? Porque se a gente já fala que criptoativos são uma das principais inovações dentro do ambiente de finanças, você falar de yield farming é tipo cutting edge, é a ponta da lâmina do que você está falando de mais sofisticado que tem dentro desse mercado, né? Então, a única questão que tem aqui dentro é que esse relatório da Paradigma é um relatório pago, mas é uma assinatura que a gente gosta bastante, também recorremos sempre a eles, porque eles produzem conteúdo de altíssima qualidade e que não conflitam, por exemplo, com o tipo de conteúdo que a gente produz dentro da Empíricos, que é um conteúdo mais relacionado à gestão de carteira, esse tipo de coisa, né? Então, perfeito. Fica aí a dica para quem tiver o interesse. Beleza?
Boa. Maravilha.
E acho que fechamos por aqui essa semana, então. Muita coisa acontecendo, como de costume, dentro do mercado cripto, né? Fica até difícil de acompanhar. Acho que esse é um dos anos, como foi 2017, que tem tanta coisa acontecendo e tão pouco espaço de tempo para você conseguir, sim, acompanhar, que fica até difícil de saber no que focar, né? Então, exato, a gente tem dado um foco maior aí nessas últimas semanas para finanças descentralizadas, porque é um mercado que está em completa ebulição. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui e nos falamos mais na semana que vem. Um abraço.
Abraço, pessoal. Até.